Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Vamos começar pelas datas. As datas são dias 1, 2, 3 de fevereiro.
4. 1, 2, 3 e 4.
1, 2, 3 e 4 de fevereiro e depois dias 12, 13 e 14 de março no Teatro da Madeira. Sendo que estas quatro primeiras datas são em Lisboa, no Teatro Armando Cortês.
Armando Cortês.
Isto é, na Casa do Artista.
Na Casa do Artista, sim.
Eu fico sempre confuso se o Teatro Armando Cortês... é uma das partes da Casa do Artista, não é a Casa do Artista?
Sim, não mora lá ninguém. Os senhores que eram artistas não estão lá, mas vão assistir às peças muitas vezes.
Achas que no final da tua vida vais para a Casa do Artista ou não?
Olha que vou lá muitas vezes e nós, aliás, o vinho solidário que eu, o Fernandes e o Borges fizemos, o Três Podas, reverteu para a Casa do Artista.
Verdade.
Visitámos lá a casa algumas vezes e...
Então vocês... sim.
E gostei, pá, sim.
Vocês pagam cotas?
Pago cotas, não, por acaso acho que não, mas já demos
todo o
dinheiro.
Mas é assim, funciona ou não?
Acho que sim, mas nós como fizemos aquele espetáculo,
é
aquele evento solidário...
É honorário já.
Não, acho que vamos ter que pagar eventualmente qualquer coisa. Mas espero que vá só para lá daqui a muitos e muitos, muitos, muitos anos.
Olha, Ramingos, tu não vieste sozinho, vieste acompanhado, mas não é a tua mulher. Achas que vais ter problemas
às
com
vezes,
isso?
Às vezes. Olha, tenho estado mais com ela ainda assim do que a minha mulher, vê lá.
A tua mulher controla-te ou não?
Controla-me de quê? Não.
Ah, tu chegas tarde a
casa. Ela sabe que eu sou muito terrinha. Ela sabe que eu sou o indivíduo mais sério deste meio.
Deste meio?
Deste do meio.
Deste estúdio?
Não, deste meio da galhofa e de...
E dos artistas, e dos artistas. Da Casa do Artista.
Eu sou o indivíduo, aliás, há bocadinho ouviu isto no meu espetáculo novo.
Sim.
Que não tem a ver com este, é um espetáculo de stand-up, em que eu falo exatamente sobre isto, que eu sou um indivíduo que já fui tentado sobre várias formas.
Foste?
E claro, Alvin, tu não sabes. Tu foste um deles.
Tentado sobre várias formas é uma expressão quase bíblica.
Exato.
Parece que passaste por
provações bíblicas. De várias formas e olhou para os céus e disse, porquê eu?
E resististe sempre.
Não queres apresentar?
É a minha amiga companheira que conheci em março.
Companheira, Ramingos?
Companheira neste trabalho. Que conhecemos em março. Foi mais ou menos em março.
Como é que se conheceram? Queremos saber isso.
Então, nós temos um amigo em comum, que é o Cláudio Torres Gonzaga, que é o autor da peça. E quando eu falei que eu queria vir para Portugal, que é uma... É uma prática que tem sido muito realizada pelos brasileiros.
Por quê? Porque querias vir para Portugal?
Porque, assim, eu já tinha conhecido Portugal, mas os brasileiros hoje estão admirando muito Portugal pela segurança, né? Portugal está na crista da onda mesmo, né? Hoje
não estamos a dar por nada.
Nossa, é o terceiro país mais seguro do mundo. Vou informá-los em
todos
os motivos.
Obrigada.
Qual é o primeiro? Deve ser um país nórdico.
Finlândia,
sim,
para aí.
Sim,
acho
que é Finlândia ou Islândia. Um desses dois.
Não se passa lá nada.
Vocês viram um artigo do Observador esta semana que dava conta de como é que eles conseguiram que os adolescentes islandeses descessem de uma forma categórica o consumo de álcool e drogas.
Como? Deram-lhes livros.
Bom, eles aplicaram grandes medidas. Uma delas tem a ver com o facto de eles acharem que se eles passarem mais tempo com os pais e se tiverem atividades coletivas mais... Vão-se meter menos em bebida e nas drogas.
Quais é que foram as atividades?
Tudo isto faz sentido.
Fazer bolos.
Bom, espera aí.
Ao domingo.
Isso, não, isto é verdade. Eles conseguiram reduzir em mais de 50% o consumo de álcool.
Mas quais eram as atividades, sabes?
Eram várias, desde desporto.
Monopólio.
Esperem.
Monopólio.
Mas há aqui uma outra coisa que isso é que é incrível.
Que é?
Proibiram os 1213 e os 16 de saírem à noite.
E
13?
Assim é fácil.
13 e 16. Aos 13 eu apanhei a minha primeira bebedeira com 13 anos, por aí.
Então te imagina.
alguma vez.
Isto aconteceu na Islândia. E eles querem aplicar isto, em alguns países da Europa,
pode,
em algumas cidades. Eles estão a fazer alguns testes.
Como é que se pode aplicar isto num país, em Portugal, onde a idade mínima para ter sexo é 16 anos e a idade...
mínima?
Não, espera aí, deixa-me cá pensar. Exatamente, a idade mínima legal para ter sexo é 16 anos. Sim. E a idade mínima legal para beber é 18. Ou seja, eu posso apanhar a minha filha aos 16 anos no quarto com o namorado a pumba, 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 mas ai dela que esteja a beber, sua maluca.
Preferias, como pai, preferias que fosse ao contrário?
Bêbada, claro.
Não, mas é porque existe uma questão aí. Bêbada, a consequência é muito maior de terminar num estágio desse.
Também é verdade, não também é? É verdade.
Tudo pode acontecer.
Então é melhor que seja sóbrio.
Quando as tuas filhas chegarem à idade da adolescência, vais criar uma peça de teatro com elas enquanto adolescentes? É
para teres atividades para elas não se meterem no álcool.
No papel de...
Eu tenho uma ideia que só vai acontecer se elas quiserem. Eu vou deixar de fazer vídeos com as miúdas, aliás, já não
vais
faço.
Deixar?
Muito. Sim, já não faço muito porque elas agora já têm a vida delas. Talvez com a mais pequenina que eu ainda consigo controlar minimamente. Mas a minha ideia é quando elas forem adolescentes e se quiserem fazer uma sitcom. Gostava de fazer uma sitcom com elas.
Pensei que ias dizer um canal de YouTube.
Pode ser um canal, uma sitcom no YouTube.
Como é que está aquele projeto do
da Banheira?
Sim.
A Banheira, fizemos a segunda temporada e parámos agora. Vamos deixar correr um tempo para eventualmente voltar à carga. O meu sonho é fazer a Banheira das Vaidades no Brasil.
Já sim.
Sim. Está muito potencial.
Está toda a gente peladão?
Está muito potencial.
Pessoas boas para fazer.
Visto?
Sim.
E tenho aqui os contactos da Abadia e vamos fazer isto.
Abadia, tens muitos contactos?
No Brasil é mais na área do humor, né? Uhum. Tanto que o Cláudio Torres Gonzaga, que é o autor, ele que escreveu a peça que a gente faz, ele era do Comédia em Pé. Ele que criou o Comédia em Pé.
O que é o Comédia em Pé?
Comédia em Pé é o primeiro grupo de stand-up no Brasil.
Tinha o Rafinha Bastos, o Fábio Porchat.
O Porchat, o Caruso, o Cláudio Torres. Eram os originais que criaram esse
então,
grupo.
Então, e se calhar perderam protagonismo depois com a entrada em cena da Porta dos Fundos ou não? Neste momento, quem é o coletivo de humor mais poderoso do Brasil?
Mas é porque são linhas muito diferentes. O Comédia em Pé é teatral, stand-up. E o Porta dos Fundos é o primeiro canal, primeiro e único praticamente canal de YouTube.
Tu tens o Parafernália?
Conta muito o Parafernália.
Não conta?
Brasil, não.
Quem é o maior nome do humor no Brasil neste momento?
O Whindersson Nunes, sem dúvida.
Todos os brasileiros dizem um nome diferente. Todos. Não há nenhum que diga.
Diga outro nome que a gente vai tentar explicar aqui, mais ou menos por números.
Sei lá.
Tens números?
Eles medem medem Instagram.
Porque os números são irrefutáveis.
Mas espera aí. Mas não só são os números que interessam. Porque às vezes tu podes ter imensos seguidores e o teu humor ser demasiado popular e brega.
Mas
não é?
Então o que define o maior é isso.
Então, seja, mas por exemplo, um humorista que seja muito influente para outros humoristas. Por exemplo, aí
nós temos os tradicionais. O próprio Cláudio Torres Gonzaga é um dos maiores nomes do humor, da cena do humor do Brasil.
Sim.
Porque ele pertence ali a um range muito grande de comediantes e a inspiração. Uhum. Ele escreveu, foi um dos autores do Sai de Baixo. Uhum. Ele escreveu agora esse filme. Tem muitos filmes com o Whindersson Nunes, inclusive. Agora, quando a gente fala do Whindersson Nunes, é porque ele tem sozinho mais de 20 milhões de seguidores no YouTube.
E ele é o mais rico? O humorista mais rico?
Acabou de comprar um jato, eu acho que sim.
Comprou um jato?
Um jato.
Ele está a vir para cá.
Pergunta
também.
Quem é o maior nome?
Eu gosto quando se mede a pessoa. Comprou um jato, é o melhor.
Quem é o maior nome? O maior nome é ele. Agora, o melhor aí são referências diferentes. Porque aí tem público para todo mundo. Como o Brasil é enorme, tem gente que faz um humor que é brega, um humor chula. A gente chama humor chula, um humor de baixo nível. Tem cliente para tudo.
Algum humorista com que vocês gozem? Aqui em Portugal há um.
Como
um
assim?
Pouco.
Com que sentido?
Vamos
não,
que
eu,
sentido?
Não, eu nunca tive muito de fazer humor de referências de outras pessoas. Eventualmente faço nas redes se houver uma notícia sobre essa pessoa. Agora, em espetáculos, falo do Ronaldo neste meu espetáculo e na peça tínhamos uma referência, mas que se calhar não vamos pôr.
Ele deu a referência.
Agora estás a falar disso do Ronaldo. Eu vi-te num espetáculo com o Maurício Meirelles. Eu acho que na última vez que vieste aqui, nós falamos sobre isso. E a da altura, tu foste alvo do face jacking e ele.
Face bullying, sim.
Face bullying, exato.
Bem, eu comecei a enviar.
Não, e tu mandaste uma mensagem para a Cátia Aveiro. Como é que isso ficou? Não, e era uma mensagem em que tu dizias: olha, queres ver os meus testículos? Basicamente era isso, não é?
Sim, sim.
Vou-te mandar. E mandava.
Ela não estranhou porque eu já tinha enviado essa mensagem antes do espetáculo também.
Ela própria, entrou nesse.
Sim, sim, ela foi para aí 2 ou 3 dias antes de eu ter feito esse espetáculo. Okay, okay, não, mas depois eu mandei-lhe uma mensagem, pedi: olha, que não fui eu, estive no mesmo espetáculo que tu, desculpa lá, qualquer coisinha, não sei o quê. Depois ela não disse mais nada.
Não disse nada.
Ela não respondeu a isso, não, nem aquele abraço
porque,
de solidariedade.
Não, porque estava Deus no comando do telemóvel e ela então
Deus
não conseguiu.
Ela usa as melhores hashtags.
Sim, 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 sim.
Agora tinha que ir pesquisar.
Sério?
Claro, não segues a Cátia Aveiro. Há duas pessoas que tens que seguir no Instagram: Cátia Aveiro e Dolores Aveiro.
Eu sigo sempre a partir de hoje de Dolores Aveiro.
A Dolores Aveiro é muito engraçada.
Eu sou um grande fã de Dolores
Aveiro. Sim, sim, sim.
Aliás, ela nunca veio à prova oral, mas vos garanto que tudo farei para que
venha. Tu sabes quantos seguidores é que tem Dolores Aveiro no Instagram?
Não. É muito, é muito.
1.300.000.
É
a mãe do Ronaldo tem 1.300.000.
E a Cátia Aveiro também
não.
tem alguns. Sim.
Tem, tem, mas não,
mas metade,
esquece.
Metade.
Não, não tem
nada
ao mesmo
a ver.
Ela é muito boa pessoa.
Cátia Aveiro
isso
está cada vez mais devota. Ela publica muitas coisas sobre Deus, sim.
Sobre Deus?
Sim, 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 sim. Ela tem aqui algumas hashtags ótimas, como ótimas, acho mesmo genuinamente. Abençoada demais para reclamar. É uma só hashtag.
Isso é o que eu digo a mim todos os dias. Sempre que enfrento um problema, eu digo abençoada demais para reclamar. Não posso.
Olha, não achas curioso que toda a gente fala da Cátia Aveiro, da Dona Dolores, do Ronaldo?
A inveja.
Mas
claro,
ninguém fala.
A inveja que eu tenho.
Não! Mas ninguém fala da outra irmã, do Ronaldo.
Ainda hoje estive a explicar.
Que é mais gira.
A Elma.
Elma.
Elma, ninguém sabe. Eu acho que
a Elma é mais discreta. É mais discreta.
O que é que faz a Elma?
A Elma tinha uma marca de roupa, não?
Sim, acho que gera também as lojas do Ronaldo na Madeira e também o museu. Não tenho a certeza. Posso estar aqui.
É mais, é um lado mais empresarial.
Ninguém sabe o nome. Elma.
Elma, já estive com a Elma, muito simpática. Quando ela há uns tempos fez umas fotos sim, mais ariscas para uma revista masculina com o Pedro Melim, o fotógrafo, e então eu nesse dia tinha lá estado numa sessão antes e cruzámos e falei com ela e é muito simpática.
Ela fez umas fotos ariscas.
Sim, sim, procura Elma Aveiro.
Fotos ariscas.
Fotos ariscas.
E aparece.
Tão bom. Ora, o Raminhos e eu tenho medo de dizer mal o teu nome.
Não, não Abadia. Se preocupe.
Abadia. É Abadia Vieira.
Diz lá como é que já te chamaram.
Já me chamaram de Abu Dhabi. Então, depois disso, qualquer coisa fica muito legal.
Abu Dhabi.
No Brasil,
é muito...
no Brasil pega até palavrão meu nome, que aqui
como?
Eu não sei se.
Diz à vontade.
Diz aqui, né, aqui, não pode dizer, aqui pode.
Aqui, por exemplo, aqui vocês têm o termo vadia, usam vadia?
Sim.
Vadia é o quê?
Pouco.
Aqui?
Pouco.
É,
sim,
uma...
eu sei vadia no Brasil é prostituta.
É, tipo, aqui é uma badalhocasita.
Usamos pouco esse termo.
Então, mas é, o meu nome já aconteceu de eu ligar e falar,
vadia.
É Abadia. E a pessoa fala assim: ô mãe, tem. Não vou falar não, mas tem uma vadia aqui querendo falar contigo. Então eu já passei por isso. Depois disso, me chamar de qualquer coisa, tá tranquilo, não tem problema. Mãe.
Aliás, eu chamo-lhe muitas coisas na peça.
Na peça?
A peça que se chama Jacaré e que não é a primeira vez que está em exibição aqui em cena, neste
sim.
caso, em
sim.
Portugal. Vocês já tiveram em novembro?
Não foi? Sim, tivemos duas datas que foi uma espécie de...
Pré-estreia mesmo.
Pré-estreia, um teste... Sim, para ver se a coisa funcionava.
Agora é que vão começar a sério?
Sim, agora vamos fazer mais umas datasitas.
Sim.
Então,
e o que é que se passa? Exato, o que é que se passa nesta peça?
Então,
vocês são um casal romântico?
Não, nada a ver.
Não,
eles ficaram muito
são pessoas que se odeiam.
Com essa possibilidade.
Não,
são pessoas que se odeiam, então.
É quase isso. Na verdade,
uma relação.
É, uma
ambígua.
Relação, porque eu sou uma turista brasileira, naturalmente, ele, um guia turístico português, e a gente acaba numa excursão onde a gente fica preso em cima de uma árvore e embaixo dessa árvore tem um jacaré. E a gente começa uma disputa, porque a gente tem que sair dali e a água começa a subir, a maré sobe e a peça se passa toda nesse cenário de medo, onde a gente precisa se salvar. E aí a gente não é que a gente se torne inimigo, mas imagina, quando o que está em jogo é a sua vida, a disputa passa a ser um pouco mais séria, né? Então não é um paroímpa, não é um jogo de xadrez, né? É tipo vida e morte. Então...
Já tiveste entre a vida e a morte? Ou já tiveste uma situação de embaraço em que poderias morrer? Sei lá, assalto...
É, tu já.
Eu, no Brasil, o motivo pelo qual eu não estou lá hoje é que pouco antes de vir para cá, eu saindo de um shopping do teatro, na Zona Norte, eu saindo com um carro, tinha um sujeito, com, na verdade dois, só que um estava com uma arma apontada para mim, para eu sair do carro. Isso não foi a primeira vez. De relógios em coletivos, assim, na adolescência. Eu fui assaltada no Brasil para mais de 30 vezes na vida.
Como é que tu vivias hoje?
Na altura já reagias com bastante naturalidade ou ficavas sempre com medo?
Não, então, já no final foi por isso que eu estava neurótica. Então, essa palavra neurótica realmente era o que simbolizava o que eu vivia. Eu vivia, parava nos sinais de trânsito, olhando para todos os lados. Aí tirava anel, tirava relógio. Então, começou a ser uma situação. Aí meu filho, mãe, eu vou sair. Não vai sair. Não vai sair. Então, eu comecei a querer passar esse terror, essa ansiedade. E aí eu percebi, eu falei, bom, não tem condição. Nesse momento, a culpa não é nem do país, a culpa é minha mesmo. Eu que não estou bem.
Onde é que tu vivias? Lidar.
Eu vivia perto da Barra da Tijuca, um lugar, inclusive, muito positivo. Não era um lugar de conflito, propriamente, mas como eu trabalhava, né, teatro, viajando, então você acaba ficando em lugares, você fica sujeito a todos os lugares.
No Rio de Janeiro, e eu estive lá há cerca de 3 anos, qual
você
é?
Foi assaltado? Não.
Não
aproveitou
não
o lugar, viu?
Se calhar não desfrutei como deveria.
Mas é a verdade, muito típico.
Quais são os lugares mais problemáticos e os sítios mais seguros? A ideia que eu tive, que eu fiquei, é que, sei lá, ali zonas que se percebe, o Leblon, que é mais seguro.
Eu fiquei no Leblon.
O problema do Leblon. Rio de Janeiro não é isso. O problema do Rio de Janeiro é que no Leblon há uma favela logo em cima. Então, todas as favelas são em morros, que tem uma visada privilegiada. Então, na verdade, os bandidos têm uma visão muito superior até do que os policiais. Então, eles ali conseguem organizar melhor como que eles vão fazer os assaltos. Então,
devem ter binóculos todos.
A visada deles é muito privilegiada. Eles tem conseguem prevenir até uma entrada de policial. E todos os lugares do Rio de Janeiro são cercados por morros e favelas. Então, não há, de fato... Claro, existem lugares com mais concentração, mas em todos os lugares você tem uma favela próxima.
Como é que se vai acabar com a violência e o crime no Brasil?
Cara, olha, eu vou te falar, eu sinceramente, eu não faço
para Portugal,
ideia,
né?
Eu não faço ideia, eu tenho medo disso, porque somos 200 milhões, não caberíamos todos aqui, eu costumo dizer até para as pessoas, ó, não venham para Portugal, por quê? Eu falei, não, porque é muito ruim Portugal, mas você está vivendo lá, eu falei que eu sou masoquista, eu gosto de sofrer, não vá, porque não cabem, mas eu acho que vai ter que acontecer uma medida muito drástica, acho que essa mudança política que o Brasil vai sofrer, talvez cause aí uma...
Mas vai sofrer uma mudança política?
Com certeza, porque vai ter eleição esse ano para presidente.
Mas isso até agora não significou nada.
Não. Mas é porque agora os candidatos vão ter, obrigatoriamente ser diferentes, né? Não vai poder ser exatamente o que está lá, porque
quem
um
é que tu
deles...
apostavas? Quem é que é o menos convicto?
Não, eu não tenho essa... Não, infelizmente...
Achas que Lula vai preso?
Não, acabou de ser condenado. Ele não
tá
pode,
bem,
vai
mas
ser,
não foi
ser...
preso.
Não, mas ele foi condenado em segunda instância. Acabou para ele.
Então, mas onde é que ele está
acabou
agora?
Quê?
Não, porque a lei... Meu Deus, que coisa engraçada. A lei, imagina, como se de fato, né? Eu estou falando mal do meu país, não é isso, gente. A gente vive um momento muito delicado. E a lei diz que condenação em segunda instância não permite que ele possa se candidatar mais. Então,
mas isso é uma coisa, outra coisa é ser preso.
Ok, mas aí é outra etapa, filho. Já ele não poder se candidatar, já é uma etapa que já não faz... Porque ele estava na preferência das pesquisas. Se ele se candidatasse, ele podia ser eleito.
Isso é que eu acho espetacular sempre.
É espetacular.
Mas cá acontece a mesma coisa.
O Lula foi um presidente bem amado, talvez o último presidente
então,
bem
foi
amado
bem
do Brasil.
Amado porque... Eu tenho minhas convicções políticas, acho que não, né? Porque tava, na minha opinião, tinha muita coisa mascarada ali, né? A coisa foi sustentada por um tempo, explodiu um pouco tempo depois. Ele trouxe uma visão, eu tive uma situação da minha empregada, pessoa que trabalhava na minha casa, falar, eu gostaria que a senhora não assinasse minha carteira porque eu preciso receber o auxílio do governo. Há uma mudança de mentalidade que não é progressiva, né? É regressiva. Você pensar que, poxa, eu prefiro viver na informalidade para poder receber um dinheiro do governo, isso para mim não é evolução, me desculpe. Né? Essa é a minha convicção política que mostra que é um pouco diferente.
A ir para a Islândia, temos que ir para a Islândia.
Pois é. Agora, quando foste ao Brasil, já percebemos que ficaste no Leblon.
Fiquei no Leblon.
Quem é que tu conheceste?
Eu fiquei no... Eu fui... quando é que foi o Mundial lá?
2014.
2014, portanto eu fui em 2013, se não me engano, ou...
Nunca mais voltaste ao Brasil?
Para já ainda não.
Eras capaz de fazer um espetáculo todo em brasileiro?
Em brasileiro.
Eras capaz?
Tive que adaptar. Era para voltar este ano, mas as coisas deram uma volta grande no início deste ano, com um programa novo, e então...
Sei que vais ter um novo programa na RTP.
Sim.
Isto é, sabes que existiram mudanças, não é?
Mas já está tudo assinado. Já estamos a gravar.
Vai mesmo acontecer.
É um programa que tem dado muito trabalho, que eu já estou a gravar há algum tempo e vai dar muito trabalho, mas acho que vai ser engraçado. Aliás, a Abadia esteve hoje a gravar comigo. Chama-se Missão 100% Português, em que eu, o desafio é durante 6 meses, mas já estou a gravar, portanto, já não é 6 meses. Eu durante 6 meses tenho que viver com produtos exclusivamente portugueses. E os produtos exclusivamente portugueses.
Em tudo na tua vida?
Tudo.
Sim.
Tudo. Olha, a bota que eu trago
é portuguesa.
Bota portuguesa. Isto é comprado na loja Vitrina. Que é ali
na Baixa.
Na Baixa, exatamente. Vista,
eu vivo esse desafio, mas na minha vida.
E não é só roupa, é eletrodomésticos. Foram à minha casa, tiraram-me os eletrodomésticos todos, porque era tudo estrangeiro. Televisão, mobília, era tudo IKEA, foi tudo à vida. Fiquei com um sofá que tinha comprado.
Mas tiraste mesmo de tua casa?
Sim.
Portanto, estás obrigada a
ela foi lá.
O objetivo do programa é estimular o
objetivo primeiro é perceber até que ponto uma pessoa... Imagina que cai uma bomba só sobrevive Portugal e produtos portugueses. Será possível sobreviver só com produtos portugueses?
Claro que sim.
Medicamentos.
Então diz-me...
Medicamentos,
tens laboratórios em Portugal e tens marcas portuguesas. Mas televisão portuguesa, onde é que há uma televisão portuguesa?
Um televisor.
Um televisor.
Não tens.
Carro é um desafio.
Havia que era assado, mas já não existe. E havia o M&M, que hoje andámos no M&M.
Hoje nós andamos nele.
Mas eu tenho outro, eu tive que levar-me o meu carro. Eu troquei, mas o meu carro também era um empréstimo. Portanto, levaram-me aquele carro e tive que ir buscar outro. E então, aqui a adaptação foi, tive que buscar um carro produzido em Portugal. Há 3 carros produzidos em Portugal.
Quais são?
Vou fazer publicidade.
Sim.
A Charan, a Alhambra, são 2 monovolumes. Depois há o T-Roc, que até se fala agora por causa lá na Alta Europa. Depois há modelos comerciais da Peugeot que são feitos no Norte. Então estou a descobrir coisas muito engraçadas. Escovas de dentes portuguesas. Não há?
Escovas de dentes? Não há.
Escovas de dentes.
Não é pasta de dentes, é escova de dentes.
Mas já passaste a
medicinal Couto, por exemplo.
Há a Couto, exatamente. Mas depois há aqui uma data de coisas que...
Mas escova de dentes, passaste esse desafio?
Lá
está. O desafio é perceber há fails ou não.
Okay.
E há, por exemplo, uma marca portuguesa de escovas, mas que são feitas na China. Depois às vezes acontece isso.
Isso não conta?
Então, mas espera. E depois no programa que tu fazes isso é interpretar isso com humor...
É um programa informativo.
Mas
para rir. Exato. É um programa informativo, mas onde eu posso mandar as minhas larachas de vez em quando e brincar. Portanto, é ligeiro. É uma coisa ligeira.
É como a música ligeira.
Exatamente.
Já não dizem música ligeira, mas dizia-se muito nos anos 80.
Porque...
Música ligeira.
Lá está, é um termo português, não é? Para...
Eventualmente vais apresentar o teu programa com António Raminhos com alguns apontamentos de humor.
Exatamente.
Tens convidados, é isso?
Sim. Fernando Alvim, é possível que venha participar também nisto.
É possível.
Qual é que vai ser o episódio?
Ainda se fabricam, aqui alguém diz, ainda se fabricam o M&M, diz o Diogo
Ferreira. Não se fabrica, há o M&Ms restaurados. Tu podes pegar em um M&M's, há peças para o M&M porque é tudo Peugeot.
Há uma marca
de
portuguesa e são de bambu.
Exatamente, mas são feitas na China.
São estas que são feitas
na China, exatamente. Onde é que tu tens bambu português?
Não há bambu português? Porquê?
Ali
na Monsanto?
Um cabo de cerejeira ou assim.
É verdade, sim senhora. É essa marca, exatamente, uma marca portuguesa. São vegan, se não me engano, uma coisa assim.
Olha, há mais automóveis que foram feitos em Portugal.
Alçado.
A Renault 4L na Guarda.
Já viste?
Exatamente.
O conceito do programa é esse. Eu dei por mim, sabes, como a Matrix, que ele começa a ver os binários, os zeros e uns em todo o lado. Eu neste momento só vejo códigos, barras e etiquetas portuguesas. Eu dou por mim.
560.
À procura do 560, ou então à procura do produzido em Portugal, ou do Made in Portugal, à procura dos selos de garantia do DOP. Nos alimentos.
Por exemplo, descobri
a aveia, que é um alimento que eu como muito e comprava aveia alemã, a aveia produzida e feita em Portugal.
Por exemplo,
qual é a marca?
Quinoa.
Quinoa não sei, ainda não procurei.
Com certeza. É uma coisa que agora está muito na moda.
Por exemplo, há muito gin feito em Portugal.
Há gin feito em Portugal, sim.
Há nos Açores, no Norte.
Quase toda a gente agora.
Então,
o programa tem sido um desafio. É um programa meio ficcionado, no sentido em que eu falo com uma entidade, há uma voz, que tipo dos reality shows. Mas
igual.
Não estou numa casa, não é o mesmo.
Era
o
ótimo
gajo.
Se tivessem ido de pescar a mesma pessoa. Era uma coisa.
Há uma voz que me vai orientando a missão do dia, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso comprar, o que é que eu não posso comprar, o que é que eu tenho que procurar. Depois há convidados, há pessoas com quem. Pessoas que já fazem parte da minha vida e que eu convido para participar em experiências ou tentar impingir coisas portuguesas.
Qual é que foi, o produto isso. que mais te surpreendeu a ver em Portugal? Ser produzido em...
Telemóvel português.
Já temos um link para a quinoa portuguesa.
Desculpa, alguém aqui perguntava isso.
Tenho um telemóvel português. Deixei-o agora no carro, porque tenho fotografias.
Carregar.
Não, deixei no carro. Ela viu, só deixei no carro porque precisava de...
É,
tinha fotografias neste telemóvel, precisava de enviar para a produção. E então trouxe este para enviar.
Que telemóvel é esse?
É Iki Mobile.
Ok.
É produzida em Portugal, era produzida na China, marca portuguesa feita na China, mas neste momento já está a ser construída em Corus. Há uma fábrica de telemóveis portugueses
em
Corus. E é de cortiça. A base do telemóvel é cortiça.
Também temos que parar com isso. Com cortiça em tudo.
Não, mas tem uma razão de ser.
É térmico.
É isolador. Exatamente. Mantém o processador do telemóvel sempre à mesma temperatura.
E não aquece.
Estou a ficar maluco com isto, vou iniciar o movimento. Portugal!
Compra o que é nosso. Ele é o compra o que é nosso.
Abadia é próximo. Abadia vai ser a minha secretária-geral. Para um movimento 100%
português. Olha, já temos aqui um link para quinoa portuguesa, que é mesmo isto, quinoaportuguesa.com.
Quinoa portuguesa. Vamos lá ver onde é que é.
Da QPT, acho que é assim a marca.
QPT, produto natural. Vê lá onde é que é feita.
Que beleza.
Sobre a quinoa. Originária dos Andes.
Aqui não é. Os Andes, toda a gente sabe que fica ali ao pé da Guarda também. Não é?
Sim.
Não sei, mas podem ir. Ah, acho que isto é de Barcelos. Exato.
Olha, entretanto, deixa-me recordar a todos que estamos aqui a entrevistar a Abadia Vieira, mas também António Raminhos. Os dois estão juntos em cena no Teatro Armando Cortês, dias 1, 2, 3 e 4 de
Vão
fevereiro.
Vão ver que é assim, a peça só vai estar estes 4 dias. É a minha primeira vez que estou a fazer teatro.
Nunca tinhas feito?
Teatro. Neste,
já
neste
tinhas feito cinema.
Já fiz cinema, já fiz rádio, já fiz televisão. Já escrevi.
Deste rádio aqui.
Já fiz como.
Não, e agora fazes na RFM. Olha como é que tem sido.
Muito giro.
Tu podes dizer palavrões?
Não, claro que não.
Não.
Aqui, sabes que nós aqui tínhamos.
Queres dizer um palavrão agora?
Para te libertares? Escolhe bem o que queres dizer.
O que é que não podes dizer? O que é que não podes fazer?
Opa, tudo o que é asneiras, demasiadas referências religiosas. Como
e
é
sexuais, podes ter?
Não, porque é a criança. The Kid in the Backseat. É um programa de manhã. Nós temos muitas crianças...
Estás a ser dobrado e formatado, é isso?
Não, isto é um desafio. O curioso é que isto acaba por ser um desafio, porque às vezes eu tenho ideias que são bem parvas e que tenho tendência para as dizer de determinadas maneiras e eu penso, como é que eu posso dizer isto sem que a criança que vai atrás no carro...
É mais criativo, não é?
Sim, às vezes também é mais chato. Também é mais chato, mas acaba por ser muito giro. Mas há histórias que eu não posso contar... Mas há histórias que obviamente lá não posso contar.
Se meterem no sexo, por exemplo.
Sim. Não pode.
Reparem, este programa fosse na RFM, como é que eu poderia fazer?
Até nós, quando fazíamos aqui o programa à sexta-feira, o Borges e o Fernandes, que era a geneirada para cima e para baixo,
o que
com
é
o Zambujo
não,
a mandar a sogra à merda e não sei mais o quê.
Mas espera, o que é curioso nisto?
Na música, a minha sogra é um boi.
É que as pessoas à partida poderiam pensar que na função pública nós teríamos menos liberdade do que na privada, o que até faria algum sentido. Mas não.
Mas tem a ver com...
Às vezes tens também compromissos comerciais que são diferentes.
Sim.
Hoje em dia, a principal censura, para além das redes sociais, não é? É a publicidade também.
Claro.
Tu poderes perder um apoio comercial para um programa porque disseste mais
neira. Também têm que viver.
É isso.
Exato.
Pois é.
Há contas para pagar, não é?
É verdade, é.
É muito mais por isso.
Olha, ainda nos produtos portugueses, o Walter Escobar lançou o desafio dos preservativos portugueses.
Preservativos portugueses.
Isso é que nos vai dar uma dor de cabeça.
Ou é aquele que
eu não uso, claramente.
Não estás
preocupado. Toda a gente sabe que eu não uso.
Não usas?
Então já tenho três.
Claro
que não uso. Pois era, preservativos portugueses. Ah pá, muitas
aquela
coisas
marca
que
o,
para descobrir.
Que o Cláudio falou, não é português?
O Durex.
É.
A Durex não é portuguesa. É. Sabes que Durex no Brasil.
Eu uso Durex.
Durex no Brasil é
fita cola, meu.
Não é. Há outra coisa que há pouco me estava a lembrar. Já de certo falamos sobre isso. Estávamos a falar de automóveis. Alguém estava aqui a dizer que havia um Mitsubishi que era produzido. Mitsubishi
sim, sim.
Fuso,
sim.
Em Portugal. Eu lembrei-me logo que há um modelo da Mitsubishi que não pode ser vendido em Espanha, que pois, é o Mitsubishi Pajero.
Pajero
significa masturbação.
Punheteiro.
Mentira. Então é isso. Podem mudar o nome.
Agora ouve aí.
Que punho! Libertação!
É. Fui ver a peça do Bruno Nogueira, do Nuno Lopes, do Miguel Guilherme, da Cabasso, entre muitas outras pessoas. Na verdade, não tenho, mas esqueci-me do nome de uma das atrizes. Como é que ela se chama? Talvez tenha sido a melhor peça que eu vi nos últimos anos, devo confessar.
Olha.
Bom, a da altura, ali entre a realidade e a ficção, mas acredito que há ali muitas partes que são mais realidade do que ficção, e uma delas, sempre que há uma parte em que diz que. Em que o Nogueira diz que o pai morreu e o pai não morreu, não é verdade?
Exato.
Só para as pessoas que estiveram a ver a peça. Bom, mas da altura ele recorda um momento em que foi à Deloitte fazer um espetáculo de humor e acontece aquilo que muitas vezes acontece, que é o público não estava para aí virado, não estava já graça nenhuma e aquilo estava a ser bastante embaraçoso para ele. Vai para o público. Isso já te aconteceu? Te dizes o que é que eu estou aqui a fazer, por exemplo? Muitas vezes pode acontecer um erro de casting.
Acontecia muito no início. Muito não era muito. Acontecia algumas vezes no início, mas não tanto pela disposição, mas pela situação. Ou seja, em bares que não havia condições para fazer stand-up.
Okay.
Com muito barulho. Primeiro que tu conseguisses. Eram campos de batalha autênticos. Os bares de stand-up.
É a pior situação que tem, né? Já teve uma vez no Brasil. Um amigo meu foi fazer isso e ele chegou no bar. A gente era do mesmo grupo e apresentar, ele abriu e falou: boa noite, pessoal. Todo mundo aqui tá sabendo que vai ter stand-up? Aí ninguém se mexeu. Ele: quem sabe que aqui hoje vai ter stand-up? Ninguém levantou a mão. Ele: quem vai embora agora se começar um stand-up? Aí três levantaram a mão. Gente, o cenário não é favorável.
Mas isso também poderia acontecer com a música. Reparem só.
E acontece, muita confusão estar num sítio qualquer em que começa um senhor
a cantar
e faz-me confusão as pessoas não estarem a prestar atenção, ou pelo menos inicialmente prestar atenção, ou no fim bater palmas. Ou mostrar que estiveram ok, ouvi alguma coisa disto.
Mas espera, mas já me aconteceu estar num jantar em que, sei lá, em que tudo está a correr bem, estamos a falar, pessoas que não se conhecem, que estão a aproveitar aquela ocasião para conversarem, como é óbvio, para se conhecerem, e de repente, assim, do nada, sem nós estarmos a contar, vem uma pessoa tipo surpresa e vem cantar, e nós durante uma hora e tal não conseguimos falar. Uma pessoa não se consegue ouvir. É horrível. A mim só me apetece sair daquele sítio. Eu queria falar com pessoas, no jantar.
Agora,
que é quase que me obriga a ver aquela pessoa, não é? Assim, não é bom.
A desviar a atenção de diretos de Facebook, como eu sei que uma vez estava a fazer um frango no tacho e comecei a fazer um direto no Facebook e estava ao mesmo tempo aqui na prova oral e havia pessoal que estava a ver o meu direto.
A sério?
Sim, não te lembras?
Eu sei que
eu estava a fazer, a confeccionar uma refeição e que eu acho que tu fizeste essa referência aqui e tudo, que havia muita gente a ver-me eu a fazer um frango no tacho.
Sim, ao mesmo agora tempo estava a lembrar disso. Espera, mas já outro dia tu fizeste qualquer coisa a nível gastronómico que foi um sucesso.
Tu és bom cozinheiro, é isso?
Não sou mal.
Quem cozinha mais vezes em tua casa?
Por acaso, acho que sou eu. Sou eu.
Agora, qual é a especialidade?
Agora, como eu estou com este programa que estou a gravar e com a peça e a rádio de manhã, tem sido mais a minha mulher.
A especialidade.
Eu faço, invento, gosto de inventar, e esse frango que eu estava a fazer é um frango do campo no tacho com batata doce. Pá, que é uma espécie de um guisado de frango, pá, que fica ótimo. E depois tive pessoas a pôr fotos a seguir.
Da tua receita?
Da minha receita. Eu tenho que fazer um programa de culinária.
Aquela situação.
Mas eu gostava. Por que é que não propuseste isso?
Opa, já
estou. É a seguir.
É assim, não tenho horas para tudo. Ah. Eu tenho coisas que quero fazer. Sim. Três programas que quero fazer.
Na TVI, na RTP e na SIC.
Não. Curiosamente, acho que vai passar tudo pelas redes.
Um podcast.
Que já falei com a Abadia e ela diz que é assim, ideia, cara, é foda. E tenho um podcast, tenho um programa. Eu faço uma coisa, e isto posso dizer porque já aconteceu e está a ser formatado para vir a acontecer mesmo como programa. Eu, à hora de almoço, costumo fazer o direto aos almoços.
Tu a comeres, foi assim que Cavaco Silva perdeu as eleições, a comer um bolo rei.
Eu faço a comer à hora de almoço no carro. Muitas vezes almoço no carro. à pressa, e então às vezes por brincadeira, para não estar ali sozinho, começa a fazer um direto e começa a falar com as pessoas. E estes diretos ao almoço têm pá, 1.500, 2.000 pessoas, 2.500.
Alvin está invejoso. Alvin já está invejoso porque as visualizações dos nossos diretos estão a bater nos 500.
Epá, e então o que é que eu faço? Eu estou a pensar a fazer disto um programa mesmo, uma vez em direto, uma, duas vezes por semana, mas com convidados. Eu convido alguém para almoçar
no
meu
carro.
Para comer no meu carro comigo.
Mágico.
Alvin, olha.
Mágico.
Também vais
lá estar, almoço, arranjo.
Tu arranjas o almoço?
Não, arranjamos o almoço, como eu costumo ir comprar a uma loja e meto naquelas marmitas que eles têm para fora e como no carro. E fazer isso e fazemos ali um programazinho. É ou não é espetacular?
Parece-me espetacular. E ainda mais espetacular são os nossos convidados de amanhã.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, a sexóloga Ana Alexandre Carvalheira fala sobre o livro Em Defesa do Erotismo.
Eu diria que os homens têm mais facilidade em perseguir o desejo. Estão mais, praticam mais isso. As mulheres têm mais inibições sexuais. Infelizmente por razões socioculturais.
Prova Oral. De segunda à sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Por acaso enganei-me, não era esta promoção que eu queria passar, mas já agora fica aqui a revelação que sexta-feira vamos falar sobre sexo, um tema que não temos falado quase. Diana Cu de Melancia foi a nossa convidada.
Desde a última sexta.
Ela é muito simpática, estive com ela ontem.
E é tão gira, aquela máscara é uma pena.
É, por acaso é. Diana é muito.
Mesmo com a máscara está bem.
Sim, mas é muito gira ela. E é muito divertida, tem muita piada.
Sim, nós falamos regularmente, ultimamente temos falado mais, primeiro porque ela vinha à prova oral, depois porque ia participar na cerimónia do Obrigado Internet, cerimónia que foi ontem.
Sim, já ouvi dizer.
Foi incrível, mas curiosamente, nós nas trocas de mensagens, eu percebia da altura que não era só ela que...
Não é só ela que
responde. Também o namorado dela que responde. E como é que eu percebi isso? Porque, perante a insistência e a troca de mensagens...
Porque começaste a enviar fotos tuas...
Não.
E ele...
não, todos.
Ele começou a achar.
Não, mas é da altura. Eu vi que... Não, estão aqui dois discursos. Não, isto não pode ser ela a falar. E depois de ter enviado cerca de 20 mensagens...
20 mensagens?
30. 30 mensagens.
30 mensagens. 30 mensagens. Para marcar um programa.
Para marcar um programa, a última mensagem que eu recebo, supostamente dela, é... E cena comercial, não é? Não, isto não pode ser. E na verdade eu confirmei ontem com o Zebra, que é o seu namorado, e agora uma
pessoa que veste um spandex integral.
É verdade,
Zebra.
É verdade que sim.
Animal print Zebra.
Bom, e Zebra confirmou que sim, que ele também está com grande força no WhatsApp da...
Por isso tem cuidado com as mensagens que envias, Fernando Alvim, porque tu nunca sabes quem é que está do outro lado.
Tens esse fetiche de um dia ires para a cama com uma estrela porno ou não podes?
Não, porque sou casado.
Não planeias mudar isso?
Claro, e gosto muito da minha mulher, mas esse fetiche nós satisfazemos nós os dois.
Sim.
Da atriz porno e de outras cenas.
Tu vês pornografia com a tua mulher, não é?
Vejo, sim. Sobretudo para gozarmos com aquilo.
Qual é a
gozarmos atriz? Não no sentido brasileiro, de gozar.
Mas também, não é? Quer dizer, não, às tantas...
Não, por acaso, vai acontecer,
então.
É como nós somos os dois da área da televisão, damos por nós a ver pornografia e a reparar no enredo,
na luz,
iluminação, os planos...
O som, ótimo.
Opa, e brincamos muito, começamos a gozar com aquilo, com os filmes. Porque eu tenho acesso ao OT, ao Playboy e essas coisas todas.
Já agora na cerimónia de ontem, do Obrigado Internet, já agora fica aqui a referência. Esperem, melhor do que a referência, podíamos passar aqui o spot. Mas a verdade é que o Pedro Santo disse algo curioso sobre pornografia. Pedro Santo, que faz parte da equipa criadora do Bruno Aleixo, ele disse: quando tu percebes que uma atriz porno morreu, vale na mesma ver o filme.
Continuar
porno.
A ver o filme.
Não sou capaz.
Ele disse que não, não se deve continuar, não era?
Claro, não se deve. Não. A não ser que seja uma última vez em honra.
Em honra de
uma salva. Sabes como os gajos, os militares que morrem e depois levam uma salva? Aqui é mais ou menos também, te disparas uma salva e...
Então o que estás a dizer é que...
Estes conteúdos, tinha saudades disto.
A internet está doida com isto.
É tão bom. Então, mas espera, então não podes ver nenhum filme onde tenha participado o John Holmes, por exemplo?
Assim, esta por acaso a última que suicidou...
Houve uma que suicidou?
As últimas quatro, em princípio, as histórias são de suicídio. ali não se percebe muito bem. Há duas que suicidaram, que destas últimas quatro que morreram, há duas que eu apreciava vivamente e que fiquei muito chocado. Eu e o Luís Filipe Borges, que nós, eu e o Borges falamos muito de pornografia, nós falamos pornografia como quem fala de futebol, estás a ver? Então, visto o último de não sei quê, não sei, epá, ela está muito bem, não sei quando, não sei quê, está a ficar velha, já não dá para tudo e tal. Lesionou-se a semana passada, agora só daqui a 6 meses é que volta.
Qual é a grande atriz porno do momento?
Epá, do momento eu gosto.
Viva, claro.
Eu gosto muito da Madison Ivy. Que é muito divertida no Twitter também, Madison Ivy. Gosto particularmente dessa.
Mas isso depois não tira a excitação quando os filmes são cómicos? Ou...
Não. Ela é muito divertida no Twitter, Instagram. É divertida, tem piada. Agora, os filmes dela, ela dá-lhe muito bem. Só seja.
Partias o comentador desportivo de repente. Encontrei a promo do Obrigado Internet.
No ano passado, os amigões esgotaram São Jorge. E este ano, voltaram a fazê-lo.
Só agradecer então à Academia da Internet, ao jovem radialista, o Dr. Alvim, e aos seus estagiários, o Dr. Nuno Dias e o Dr. Pedro Paulos.
13 categorias, mais de 70 nomeados.
Quando é que vem o nome dela? Quando é que vem a família Melancia? Só curioso com isso, mais nada.
Obrigado, Internet. A cerimónia dos prémios menos convencionais do mundo, da Internet. Edição especial. Prémios Obrigado Internet. Este sábado, 10 da manhã, na Antena 3.
Ora cá está, é às 10 da manhã. Já agora, devo recordar a todos aqueles que querem participar ativamente na cerimónia do Quarto Escuro, que vai ser no próximo sábado, uma iniciativa da ProVoral, em que as pessoas basicamente não conhecem quem é que vai atuar. Gostava de dizer que já só há 150 bilhetes.
Onde é que é?
É no São Jorge.
Na sala principal?
Sim. Posso-vos dizer que do elenco, não vou dizer nenhum nome, mas se bem se recordam, o ano passado tivemos o fadista Ricardo Ribeiro, tivemos o Bruno Nogueira, o Filipe Melo, o Markle, tivemos o Manuel João Vieira, a Márcia, a Catarina Mulder, o Vítor Rua, a Joana Amaral Dias, enfim, muitos nomes que foram aparecendo na escuridão. E este ano parece-me que o cartaz
é melhor?
Tão bom ou melhor.
Isso é espetacular.
E estamos a preparar um final demasiado épico para ser verdade.
Vou rebentar com o teto do São Jorge.
Chorei a ter a minha última ideia.
Choraste ao ter a última
Chorei
ideia.
Chorei a ter a minha última ideia. Ia no carro, tive uma ideia demasiado. Tive uma ideia demasiado.
Paraste o carro.
Demasiado épica para ser verdade.
Tem que ver isso.
Sim.
Portanto,
aconselho as pessoas a comprarem os bilhetes. São muito baratos. Custam 10€, é no próximo sábado. Todas as receitas vão.
Não podem ter que ir ver o jacaré.
É à tarde. É à tarde.
Ah, é à tarde, então podem ver as duas coisas.
É às 5 da tarde, é no São Jorge. Não percam. Temos 150 bilhetes, são os últimos para
vender.
Muito
bom.
Ok, posto isto, vamos falar com um ouvinte. Deus do mundo. Quero falar com.
Deus do mundo?
Será o Deus do mundo?
Será Deus do mundo?
Será? Não sei, vamos ver. Será que é o Deus do mundo? Deus do mundo. Olá, Deus do mundo.
Não é Deus, é Eus.
Eus do mundo?
Eus do mundo?
Como assim?
Eus. Então... Eu sou o verdadeiro Deus de todos os homens. O outro Deus com D que para aí aparece é uma farsa, na verdade.
Há quem diga.
Tens página de Facebook para podermos seguir?
Bem, não é muito relevante, eu queria-me só meter com o Raminhos, mas podem procurar o Reino de Deus, embora...
O Reino de Deus.
O Reino de Deus. Eu só queria ligar para dizer que o Raminhos é uma farsa.
Só?
Porque está quase a acabar o programa e ninguém ligou para ele, portanto, o que significa que não haja assim tantos fãs, esses milhares de visualizações não devem ser...
Sou eu! É tudo comprado.
Sou eu. Não achas, Alvin?
Acho que há um fenómeno curioso.
Não, eu faço assim: as minhas redes eu patrocinei e neste momento tenho milhares de indianos e pessoal no Bangladesh a colocar likes nas minhas redes.
Logo, naturalmente, não percebem nada daquilo que tu dizes. E fazem só um like.
Ainda hoje, ainda hoje estava na baixa.
Devem ser os mesmos que apoiavam a candidatura do Isaltino Moraes.
Exato.
Sei que ele faz um frango com batata doce e de certeza que aquilo tem caril. É para.
Exatamente, que é para agradar ao público. Exatamente, sim.
É uma boa tese a tua. Eu acredito nisto. Raminhos, queres defender?
Epá, eu acho. Não posso, não há assim grande defesa. Não há grande defesa possível. É Reino de Eus, não é?
Reino de Eus.
Então, e a convidada tem o nome de cerveja?
Exatamente.
Sabias que havia uma cerveja?
A primeira coisa,
é típico dos nomes brasileiros, não é?
Na verdade, alguns sim, mas o meu, por acaso, é árabe.
Tem uma grafia árabe.
É, então
gostas
é
de cerveja, Raminhos?
O quê?
Gostas de cerveja?
Prefiro vinho. Gosto de um bom vinho, Tito.
Bom vinho, eu branco, tinto, curiosamente. Sim. Mas a Abadia terá sido a primeira cerveja assim a dar um toque para o artesanal, não foi? Assim como a campanha grande.
Sim, exatamente.
Eu, quando cheguei aqui, todo mundo falava isso. Falava, tens um nome de cerveja. E eu fui pesquisar. A grafia é diferente, mas é a mesma sonoridade.
Tu notas diferença entre a cerveja brasileira e a portuguesa?
Eu não sou muito da cerveja. Eu não sou muito da cerveja. Mas, por exemplo, essa linha da cerveja, que é o meu nome, eu achei uma linha mais forte, de cerveja mais forte do que é o popular. Do Brasil. Uma cerveja mais densa.
Eu do mundo, assim. Bebes cerveja ou não?
Eu não. Eu não bebo álcool. Mas queria aproveitar, uma vez que o programa está quase a acabar, para dizer que estou apaixonado pela Catarina Moura.
Ok. Ok.
E que ouço todos os dias a prova oral só para ouvir a Catarina Moura.
Mas eu não estou cá todos os dias.
Mas espera. Quais são as tuas intenções com a Catarina Moura?
Sérias.
São sérias?
É tudo no, sempre no bom sentido.
E no máximo respeito.
Sempre no...
E no máximo sempre, respeito.
Sempre com respeito.
Sempre com respeito.
Aliás,
como eu sempre vejo um filme porno também, é sempre com respeito.
E eu tenho a certeza que Catarina Moura também me ia amar se me conhecesse.
Certamente.
Ela está a vibrar com a tua intervenção.
Mesmo... Ela vibra. Ela é uma pessoa, toda a Catarina é uma pessoa que vibra.
Eu sou vibrante.
Ela vibra.
Sim. Eu sou vibrante.
Mas fala-me um pouco mais sobre as tuas intenções. Onde é que queres levar a Catarina para nós
não
percebermos?
Não é para levar, acho que pelo que eu percebi, não é para levar lá nenhum, pois não? Oi.
Não, eu tenho a certeza que a Catarina já me adora, mas no seu íntimo ainda não sabe. Okay. E vai ser uma
no seu íntimo ainda não sabe, vamos lá com calma, não é?
Isso não é uma frase típica de quem pode ser acusado de assédio sexual.
Assédio sexual na
tipo,
narrativa.
Eu sei, tu adoras-me, tu é que ainda não sabes.
É um bocado persuasor, é?
Pumba.
É um bocado.
Sim, neste momento pode ser considerado assédio sexual.
É verdade.
Não é verdade.
Querem aparecer, inventam um assédio sexual qualquer e nunca tinham sido faladas e de repente passam.
É o meu próximo passo.
Assim não vai dar, assim não vai dar. Com esse...
Não, mas a Catarina não. A Catarina não me acusou de assédio sexual.
Não, mas é essa... Catarina...
Mas está quase.
Mas essa retórica não vai rolar entre nós assim.
A retórica
não vai
não
pintar
vai
um clima.
Não vai pintar a clima.
Não vai pintar
isso
um clima.
Isso é já influências aqui da Abadia.
Espera, mas deixa-me fazer aqui esta pergunta que me parece quase que obrigatória. Se fosses sair com a Catarina, onde é que
íamos jantar?
Sim, onde é que íamos jantar? Onde é que levavas a Catarina a passear? Ela vê muito o tipo de homem.
É por isso, é pelos isso passeios.
Eu levaria a Catarina no meu carro topo de gama a um carro. Restaurante cheio de estrelas Michelin. E ao meu melhor fato, o meu melhor penteado, e pronto.
Estás mesmo apaixonado.
Confirma-se.
Uma conversa super intelectual.
Okay.
Sobre literatura, cinema, pronto, aquelas coisas.
Ele conhece, ele sabe que tu gostas. Catarina gosta muito de literatura.
Está a falar imenso para mim. Estás a falar muito para mim,
Estou a falar muito. Não, mas eu seria todo.
Nunca vi a Catarina assim. Ela está
tão interessada e vibrante.
Ela está a mexer nos óculos. Eu não estou a ver.
Não estou.
Agora está a mexer nos óculos. Agora sim.
Pena, mas eu acredito.
Ela está. Sinto alguma inquietação.
Estou muito inquieta.
Eu só não me dirijo pessoalmente à Catarina. Pronto,
por respeito.
Eu acho que com o tempo, quem espera sempre alcança. E portanto. Eu não vos queria monopolizar a conversa.
Mas espera, que tipo de vida?
Não.
Que tipo de vida é que tu imaginas dar à Catarina Moura assim?
Dás nada, eu tenho as minhas coisas, não preciso ninguém me dê nada.
Não, mas.
Ao meu lado.
Viajavas? Né? Gostas de viajar? O que é que gostas de fazer?
Exato, o que é que eu posso esperar do futuro?
Eu adoro viajar, mas comprei no eBay aquele aparelho daquela série do Netflix, agora parece toda a gente ver Netflix, aquele aparelho que quando se liga a gente sabe exatamente quantos dias é que vai ter com essa pessoa.
Isso foi um episódio do Black Mirror.
Exatamente. Quando acaba aqueles dias, acabou e não vale a pena pensar nisso. Acho esse aparelho algo genial. Encomendei um e estou desejoso por experimentá-lo com a Catarina.
Está bem.
E quantos dias é que achas que vais ter?
Epá, não sei. As relações hoje em dia, uma boa relação dura o quê? 6 meses?
Eu já vou em 19 anos.
Para ser boa.
19 anos.
19.
Mas Raminhos, tu és um grande discípulo de Deus, um bom exemplo de Deus, fiel, que vê pornografia com a mulher, e pronto, e que utiliza as filhas para o seu benefício profissional.
E para elas, portanto, para o benefício delas.
Para elas, claro, também, a carreira delas está a começar
obviamente
a ser consumida agora. Então, se o senhor do ET, aliás, a menina do ET, antes de beber uns copos, podia participar na série ou se mudou sozinho em casa, o que é que é isso ao pé das filhas?
O que é que sou eu ao pé da Super Nani? O que é que sou eu ao pé da Super Nani?
Exatamente.
Eu é que devia fazer esse programa. Eu é que devia ter sido a Super Nani.
Eu tenho a certeza que se o Raminhos fizesse a Super Nani, palavra de Deus, o programa nunca seria retirado da televisão.
Olha, é isso.
É o melhor elogio que
ele pode sempre regressar, não é?
Nunca ninguém o acusou.
Exatamente. Quer dizer, acusações até tive.
Mais ou menos.
Tive muitas.
Mas a gente pode chamar de Super Nani simplesmente, não é?
São invejosos das capacidades das outras pessoas e as pessoas criticam as outras para, anivelando-se por baixo, se sentirem superiores.
Epá.
Olha, invejosas.
E a Super Nani que tem um ar bem sexy?
Olha, eu penso exatamente o mesmo. Eu acho que a Super Nani, cada vez que a vejo com aqueles óculos e aquela fatiota e aquele ar...
Tem um ar de estrela... Está um bocadinho de estrela
porno. Tem um ar
porno
que vai fazer ali um filme tipo importacional.
Entre a Super Nani com os óculos e a Diana Cudmelancia com a máscara, eu prefiro a Diana Cudmelancia.
Sim.
Sim.
Está bem. Okay. E se fosse a Diana Cudmelancia a Super Nani?
Ah! Isso é que
o programa
era.
Não teria sido.
Isso é
que não teria
era.
Parado.
Isso é que era. Era isso incrível. É que era.
Mas ela podia levar os brinquedos ou não?
É, mas era lá. Mas tínhamos que deixar as crianças fora disto. Tínhamos que deixar as crianças fora disto. Desta equação.
Sim. Sim. Concordo.
Olha, entretanto, deixem-me só dizer que esta semana vai haver um marco na Prova Oral. Vamos entrevistar o arquiteto
Tavera.
Não, Cisa Vieira, imaginem.
Ai, quase.
Não é incrível? Vamos entrevistar o Cisa Vieira. A emissão será quinta-feira, a partir das 19h. Como é óbvio, será no El Corte Inglês. Será uma emissão ao vivo. Cisa Vieira ali estará para responder às minhas perguntas, mas também da Xana Alves e ainda da Catarina Moura. Eu não sei, eu do mundo, se não queres aproveitar esta oportunidade, visto ela estar ali ao vivo, para ires dar um beijo à Catarina Moura.
Sim.
E desejar-lhe boa sorte para a entrevista com o Cisa.
Aparece lá.
Eu, claro, estarei porque eu sou omnipresente.
Está bem visto.
Garantidamente estarei a admirar a Catarina Moura, mas sem ser intrusivo. Portanto, ela não se vai aperceber.
Isto não é stalker, é isso?
Não.
Não
eu estou sempre a vê-la, mas ela não se sente incomodada.
Nunca me sinto incomodada.
Olha, obrigado. Eu gostei muito e gostava que ligasses.
Tudo o que ela publica, leio tudo o que ela escreve e tudo o que ela diz na prova oral.
Adoro. Já agora, eu gostava que tu ligasses mais vezes. Eu acho que a Catarina gostou de ti, mas temos que cimentar esta relação.
Sim, só hoje não é?
Eu vou-te ajudar.
Eu também tenho um fraquinho pelo Alvin, mas pronto.
Bom, mas eu sou hetero e as coisas serão mais difíceis.
De vez em quando.
Tivemos esse caso, mas é para esquecer. Não foi bom.
Mas é sinal de que há esperança, não é?
E poderia contar algumas coisas, mas não vou fazê-lo porque...
Sim, claro.
Tu és um cavalheiro.
És um cavalheiro. Olha, obrigado pela tua intervenção, que eu gostei bastante. Aliás, gostamos todos, mas em particular...
Eu.
A nossa Catarina.
Esta terça-feira, na Prova Oral, Conta-me Tudo com Pedro Górgia e David Cristina.
Nós aqui só temos 3 regras. A história tem que ser 100% verdade, não há cábulas, nem há telepontos e toda a gente tem que contar alguma coisa de pessoal.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Até amanhã. Amanhã será uma emissão de histórias a propósito do Conta-me Tudo, que será.
Eu estive para ir a esse programa com o David.
Não foste?
Não, pá, não tenho tempo uma história? Para nada, meu. Não tenho tempo para nada.
Tens uma vida, mas tu consegues ter uma vida ainda assim.
Epá, não, neste momento está difícil. Não posso queixar porque é trabalho, por causa desta peça, por causa das manhãs da rádio, por causa do espetáculo, do meu espetáculo, por causa do programa
de muito disciplinado.
Sim, mas está a dar aqui luta. Está a dar luta.
Olha, para as pessoas que nos estão a ouvir aqui na rádio, mais uma vez lembrar as datas, dias 1, 2, 3, 4 de fevereiro.
Sim, é uma comédia, é uma peça que é uma comédia, embora seja uma comédia, isto é teatro, portanto não é stand-up, é uma peça, uma genuína peça de teatro, é uma comédia ligeira, que faz pensar também, tem momentos muito divertidos e tem a oportunidade de conhecer a Abadia.
Da junção que é o português, pá, do Brasil, e as adaptações que a gente teve que fazer no roteiro, que é muito interessante,
né? Ah, e há bilhetes com desconto.
Ah, é?
Sim, okay. Vou ver. Portanto, se aquilo é isso.
Para as pessoas do Norte que estão a ouvir esta emissão e que por vezes
será 12,
que...
13 e 14
dias 12, 13 e 14 no Teatro Sá da Bandeira,
no Porto.
António Raminhos e Abadia Vieira,
Abu Dhabi.
Quando é que vai estrear o teu programa, Raminhos?
10 de Fevereiro.
E como é que se chama?
Missão 100% Português.
Missão 100% com apontamentos de humor, não é?
Com apontamentos de humor.
Informação para
todos. É verdade. Ora, nós estamos de volta amanhã então com o Conta-me Tudo, com muitas histórias. De resto, eles vão fazer sexta-feira no São Jorge também o Conta-me Tudo com José Cid, a Filipa Gomes do 24
Olha
Kitchen.
Olha a Filipa.
A Bumba na Fofinha.
Olha!
Vitorino.
Oh!
Zezé Camarinha.
Ei!
E não lembro mais.
José Cid.
Eu esqueci-me de alguém. Vitorino, José Cid, Zezé Camarinha.
A Rita, pá!
Ah, Rita Marrafa de Carvalho, é isso mesmo. Rita Marrafa de Carvalho.
Como é que eu
os
sabia?
Seis vão estar lá no Conta-me Tudo. Amanhã vamos saber histórias. Se tiverem alguma boa para contar,
liguem-nos.
Até
707, 200, 330.
Não percam a peça jacaré. Nós estamos de volta amanhã já a seguir. Pedro Costa, na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.